Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. As Sagradas Escrituras abrem-se com o Gênesis, o livro da criação. As primeiras palavras são estas: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E encerram-se com estas outras do livro do Apocalipse. O Espírito e a esposa dizem: Vem. Possa aquele que ouve dizer também: Vem. Aquele que atesta estas coisas diz: Sim, eu venho depressa. No começo, o Espírito Santo. No fim, o Espírito Santo. E toda a Bíblia que ele mesmo escreve é por ele perpassada. Porque lá no princípio o Espírito de Deus pairava sobre as águas? Porque a terra estava informe e vazia e as trevas cobriam o abismo. Imperava o caos, a desordem, tudo era feio, sem forma, grosseiro, monstruoso até. A terra era vazia, não continha nada, era despovoada. Então o Espírito Santo pairava sobre as águas para que elas fossem capazes de gerar vida, para que do caos surgisse o cosmo, o universo, para que aparecessem as maravilhas da criação. Era a criação toda, aves e flores, flores e sol, e astros e vagalumes, a amar, escreverá Alberto de Oliveira em uma de suas poesias. Quanto é belo imaginar o surgimento de um vagalume onde só existiam trevas que cobriam o abismo, onde tudo era escuridão e desordem. Surgida a luz, feito o firmamento, criados a terra e o mar, as árvores frutíferas e os luzeiros no firmamento dos céus, os peixes e os pássaros, os animais domésticos, répteis e animais selvagens, Deus faz sua obra-prima. O homem, a sua imagem e semelhança. Criou o homem e a mulher, e ele próprio admirou seu trabalho e viu que tudo era muito bom. Estamos vivendo a grande solenidade de Pentecostes. No Evangelho de João, que hoje se proclama, vamos encontrar os discípulos trancados numa casa com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou, pôs-se no meio deles, desejou-lhes a paz e depois, soprando sobre eles, disse: Recebei o Espírito Santo. Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 a 23. É o primeiro dia da semana e Jesus, ressuscitado, vem até eles. Os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos do 1 ao 4, revelam que esses mesmos discípulos, naquele dia de Pentecostes, estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Pedro, cheio do Espírito Santo, fala com voz forte e fala tão convincentemente que os que receberam a sua palavra foram batizados e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3 mil o número de adeptos. São as primeiras conversões. Depois vem as curas e também as prisões, e as surras, e as pedradas, e os xingamentos. Por fim, o martírio. O Espírito Santo é Espírito Consolador. É aquele que, consolando, transforma. Transforma nossa tristeza em alegria, nossa fraqueza em força, nossa impureza em pureza, nossa autossuficiência em confiante abandono, nossa fossa, nossa depressão em liberdade. É o Espírito da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, já dissera Jesus no capítulo 8, versículo 32 do Evangelho de São João. Nos libertará do quê? Do medo. Os discípulos medrosos tornam-se corajosos. Os tímidos agem com desassombro. A fraqueza do pescador Pedro é transformada na fortaleza de Pedro, o primeiro Papa, o homem que se torna vigário de Cristo aqui na Terra, que fica no lugar do Redentor. Rezemos então como rezava São Roberto Bellarmino, grande teólogo dos séculos XVI e XVII e conselheiro dos papas. Ó fogo divino que me iluminas, tira de mim as trevas da ignorância, a escuridão de uma consciência errada. Transforma em amor o frio da preguiça, do egoísmo, do coração endurecido, e liberta-me do jugo, da prisão das preocupações. Terra vazia, sem forma, sem luz, com abismos. Mas, ensina Frei Roberto Cantalamessa, o coração humano é também ele, como diz a Escritura no Salmo 64, versículo 7, um precipício e um abismo. Existe um caos exterior e um caos interior. O nosso caos, o caos interior, é o caos da escuridão que há em nós. O caos dos desejos, dos projetos, dos propósitos, dos lamentos contraditórios e entre si conflitantes. Guigo II, autor espiritual da Idade Média, descrevia nestes termos a sua situação espiritual. E olha que se trata de um monge cartucho que vivia na mais alta contemplação. Dou-me conta, Senhor, de que a terra do meu espírito ainda é inconsistente e vazia, de que as trevas cobrem a superfície do abismo. Na verdade, ela encontra-se na confusão, como numa espécie de caos espantoso e obscuro, ignorando o seu fim, a sua origem e o modo da sua natureza. Assim está a minha alma, Deus meu, assim está a minha alma. Uma terra deserta e vazia, invisível e informe, com as trevas à superfície do abismo. Mas o abismo do meu espírito te invoca, Senhor, para criares também em mim novos céus e nova terra. Quanta luz infunde sobre esta experiência de caos a fé no Espírito Santo Criador. O Espírito de Deus, que estava operante por sobre o caos do princípio, do começo, e por dentro daquele caos, continua operante no mundo. Quando entoamos o hino Veni Creator, dizemos: vem Espírito Santo, paira e sopra também no meu caos, infunde luz nas minhas trevas, faz de mim um verdadeiro microcosmo, um pequeno mundo, uma coisa bela, harmoniosa, pura, uma nova criação. Eis o que escreve uma pessoa que meditou longamente sobre as primeiras palavras do Veni Creator. Veni Creator Spiritus, disse assim em latim. Vem Criador, Espírito de Deus, fala-se em português. Diante dessas palavras, não sou capaz de ficar nem ajoelhada, nem sentada, nem de pé. Fico desmaiada no chão, encolhida e desanimada, como sucede com um paralítico. Ou melhor, fico como a lama antes de Deus soprar dentro dela a vida. É silêncio absoluto. O protagonista do universo, o autor da vida, é Deus. E eis que aquela invocação se espalha qual mancha de óleo ao meu redor, sobre os meus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, desconhecidos? De quantos milhões está o mundo povoado? Sobre todas estas pessoas, vene Creator Spiritus, novos céus, nova terra, novos Adãos, novas Evas, políticos, governantes, pobres, infelizes, depravados, todos os pecadores que não sabem o que fazem, todos ali por terra, à mercê do poder criador do Espírito de Deus. A este Espírito Criador, que criou o modelo humano na perfeição de cada célula sua, eu confio aquele emaranhado de nervos, neurônios, astrócitos, hipotálamos, hipófises, núcleos da base, tudo aquilo que regula nossa vida vegetativa, intelectiva, emotiva, a fim de que nas suas mãos possa tudo ser regenerado harmoniosamente em beleza, em verdade, em pureza, em santidade de filhos. Vene, vene, Creator Spiritus. Vem, Criador Espírito de Deus. É muito bonito este hino ao Espírito Santo, o Vene Creator Spiritus. Está escrito assim: Vem, Criador Espírito de Deus, visita o coração dos teus fiéis e com a graça do alto os purifica. Paráclito do Pai, Consolador, sê para nós a fonte da água viva, o fogo do amor e a unção celeste. Nos sete dons que descem sobre o mundo, nas línguas que proclamam o Evangelho, realiza a promessa de Deus Pai. Ilumina, Senhor, a nossa mente, acende em nós a tua caridade, infunde em nosso peito a fortaleza. Livra-nos das ciladas do inimigo, dá-nos a tua paz e evitaremos perigos e incertezas no caminho. Dá-nos a conhecer o amor do Pai, e o coração de Cristo nos revela, Espírito de ambos procedente. Louvemos a Deus Pai e a seu Filho. Demos glória ao Espírito Paráclito, agora e pelos séculos sem fim. Amém. Nos Atos dos Apóstolos, leitura da missa deste domingo de Pentecostes, lemos que as línguas de fogo se repartiram e pousaram sobre cada um deles, sobre cada um dos discípulos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Pois bem, desde o nosso batismo e a nossa crisma, trazemos em nós o Espírito Santo. Então também você e eu podemos afirmar que estamos cheios do Espírito Santo. Talvez não tenhamos tomado consciência dessa presença do Espírito Santo de Deus atuando em nós. Olhe, toda inspiração para o bem é ação do Espírito Santo em nós. Todo bom desejo de aperfeiçoamento é obra do Espírito. Toda ânsia pela própria superação é obra do Espírito Santo. Todo arrependimento de nossas faltas, todo propósito de corrigirmos delas, todo desejo de ser útil aos nossos irmãos é trabalho do Espírito Santo em nós. Se nós nos sentimos com espírito de serviço, ou se sentimos remorso por nossa vida cômoda ou egoísta, ou se percebemos nosso egoísmo, tudo isso e muitas outras coisas são obra do Espírito Santo. Mas é preciso ter cuidado e não sufocar o Espírito para não torná-lo infecundo, porque isso seria pecar, blasfemar contra o Espírito Santo. E quem age assim nunca se dispõe para receber o perdão, recorda tão bem o padre Alfonso Milagro. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, Jesus faz uma afirmação que nos dá esperança e faz refletir. O Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse é que vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Esse tudo impressiona, diz o Papa Francisco. Não é questão de quantidade. O Senhor não quer fazer de nós enciclopédias nem eruditos. É questão de qualidade, de perspectiva. O Espírito Santo quer nos fazer tudo de modo novo, segundo o olhar de Jesus. No caminho da vida, o Espírito Santo nos ensina por onde começar, que caminho seguir, como caminhar. Caímos? Levantemo-nos. Somos filhos amados de Deus? Ficamos vazios por dentro? O Espírito Santo nos toma pela mão e nos encoraja. A amargura, o pessimismo, os pensamentos tristes nos habitam? Ah, isso não vem do Espírito Santo, mas do maligno. Então invoquemos o auxílio, o socorro do Espírito de Deus. Você e eu conhecemos quem é o Pai do Céu. Conhecemos muito imperfeitamente, mas conhecemos. O Filho de Deus é Jesus, que morre na cruz para nos salvar. É o Redentor, o nosso Salvador. E o Espírito Santo? É um desconhecido na Santíssima Trindade. Quando Paulo apóstolo chegou a Éfeso, perguntou a alguns discípulos: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: nós nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 1 e 2. E, no entanto, meus irmãos, tudo que existe no mundo, tudo que Deus fez, faz e fará por nós e pela Igreja, Ele o faz pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor que une o Pai ao Filho e o Filho ao Pai. É o comunicador desse amor. E Ele nos envolve com o seu amor. Somos sua morada, seu templo. Nas 14 cartas que escreveu, São Paulo fala 146 vezes no Espírito Santo. Na homilia da Santa Missa que celebrou em Santa Marta, no Vaticano, em 9 de maio de 2016, o Papa Francisco disse: um perfeito desconhecido ou até um prisioneiro de luxo. Prisioneiro de luxo. Eis o que é o Espírito Santo para muitos cristãos que ignoram que é Ele quem move a Igreja, levando-nos a Jesus e tornando-nos reais e não virtuais. A maioria dos cristãos sabe pouco ou nada sobre o Espírito Santo, a ponto que se pode fazer própria a resposta dos discípulos de Éfeso a Paulo: não, nem sequer ouvimos dizer que há um Espírito Santo. E se perguntássemos a tantas pessoas boas: quem é o Espírito Santo para ti? E o que faz e onde está o Espírito Santo? A única resposta será: é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo, explicou o Santo Padre, o Papa Francisco, é quem trabalha na Igreja, nos nossos corações. Quem faz de cada cristão uma pessoa diversa das outras, mas de todos faz unidade. Por conseguinte, o Espírito Santo é quem leva em frente, abre as portas de par em par e envia a dar testemunho de Jesus. É Ele quem estimula a louvar a Deus, é Ele quem reza em nós. O Espírito Santo está dentro de nós e nos ensina a olhar para o Pai e a dizer-lhe: Pai. E assim nos liberta desta condição de órfãos na qual o Espírito do mundo nos quer manter. O Espírito Santo é tudo. Sem Ele somos nada e nada podemos fazer de verdadeiramente bom. Ontem, aqui em casa, fui molhar as plantas que estão em vasos grandes e que dão belas flores. A terra estava muito seca depois de tantos dias sem chuva. O regador teria que ser usado muitas e muitas vezes. Então preferi valer-me da mangueira, derramando água na terra sedenta, derramando em abundância e espargindo as folhas e as flores que pareciam ressuscitar faceiras, alegres. Lembrei-me da sequência de Pentecostes: ao sujo lavai, ao seco regai. É isto: irrigai o que está seco, lavai o que está sujo, Espírito Santo. E aí lembrei-me do profeta Ezequiel apontando para o Espírito Santo, que diz, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 e 26: derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Dar-vos-ei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirar-vos-ei do peito o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu amor, o teu Espírito Santo. Cantamos e pedimos com tanto ardor, porque são águas puras, água viva, água que nos lava, que tira a secura do coração e nos faz chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram, como lemos na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 15. E São Paulo escreve na mesma carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus foi derramado em nós. Aprendamos da terra seca que anseia pela água. Desejamos também nós essa água que nos dessedenta. Esta água viva que nos inclina para o amor, que tira o coração de pedra do nosso peito e, transplantando, põe no peito um coração de carne. Meus irmãos, Deus não é avaro. Ele não nos dá pouco. Ele nos dá em abundância. Na missa, quando se aproxima o momento da consagração, o sacerdote invoca o Espírito Santo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Deus não nos dá seu Espírito Santo com conta-gotas, não. Ele o derrama em nossos corações. Peçamos-lhe sempre de novo, com insistência, o dom do Espírito Santo. O bom Deus gosta de ser incomodado, dizia o santo cura d'Ars. Peçamos, peçamos, peçamos sem parar, porque os frutos do Espírito são excelentes, mudam a vida, como ensina Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. O fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Nós somos aqui na terra os olhos, as mãos, os pés e o coração do Espírito Santo. E temos a força de Jesus porque temos o seu Espírito. Quanta bondade, quanta bondade no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Agora escutemos nossa música. Do CD Canções em Fé Maior, Padre Zezinho canta Navegarei.
Das tuas velas navegarei, à sombra das tuas velas pro alto mar.
Não tenho medo, não tenho medo,
à sombra das tuas velas não tenho medo de navegar. À sombra das tuas asas eu voarei, à sombra das tuas asas solto no ar.
Não tenho medo, não tenho medo,
à sombra das tuas asas não tenho medo de flutuar.
tempestades e procelas, turbulências no caminho, ventos fortes e contrários. Nada disso me desvia. Tenho a paz, louvado seja. Tenho a paz que vem da luz. Tenho as preces da igreja. Tenho a força de Jesus.
A sombra das tuas velas navegarei. A sombra das tuas velas pro alto mar.
Não tenho medo, não tenho medo.
A sombra das tuas velas, não tenho medo de navegar. A sombra das tuas asas, eu voarei. A sombra das tuas asas, solto no ar.
Não tenho medo, não tenho medo.
A sombra das tuas asas, não tenho medo de flutuar.
Tempestades e procelas, turbulências no caminho, ventos fortes e contrários. Nada disso me desvia. Tenho a paz, louvado seja. Tenho a paz que vem da luz. Tenho as preces da igreja.
Tenho a força de Jesus. A sombra das tuas velas navegarei. A sombra das tuas velas pro alto mar.
Não tenho medo, não tenho medo.
A sombra das tuas velas, não tenho medo de navegar. A sombra das tuas asas, eu voarei. Sombra das tuas asas, solto no ar.
Obrigado, amigos que acompanharam Palavra Vida. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.
Encerramos o programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.